Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 3. O homem deve querer ser bom, dizer aos pobres. Tem um tesouro, destes tesouro vos faço dom. Ser como a fronde, cheia de ninhos, que verga o peso dos frutos douro e estende a sombra pelos caminhos. 123. A árvore Way, ciúme um emblema, conta Oliveira Martins. Ao descrever um campo estrangeiro, que nele havia doce e pálido oliveira de ramagem miúda e da paisagem um tom grego. Azoin, o simples nome de uma árvore, pôde evocar o modo de ser, a feição peculiar de um povo extinto ou distante. Dir-se-ia que só por si ela delineia e fixa a fisionomia dos lugares. Nenhum viajante esquece que castanheiros de Londres, vigorosos traços da sua grandeza e austeridade, nem as mimosas de Nice, tão em harmonia com a elegância frívola da cidade, nem outras árvores cuja expressão se identifica por tal forma com a dos lugares em que vivem que parece que são elas que lhes dão o caráter e a simpatia. Um dos traços dos elogiados do povo do Baixo Canadá é o amor que ele consagra ao errabo, em que simboliza sua foa fortuna e a sua força. Os canadenses têm por essa árvore um verdadeiro culto. Não consentem que nenhum machado lhes lanhe o tronco ou ampute os e o historiador português. 124. Braços. As suas cidades principais são arborizadas com erables e nas aldeias. Os camponeses embelezam as suas casas plantando-lhes, junto à porta, uma dessas árvores de sombra e de beleza. O qual das nossas árvores escolheríeis para emblema da vossa cidade? 125. Página escolar Os Eucaliptos, exercício de descrição, indo do caderno de Henrique. O fui ontem com meu avô visitar a propriedade agrícola do senhor Luiz Maurício. O dia cinzento não estava muito próprio para digressões campestres. Em compensação, a temperatura deliciosa permitia e emitia nos passear à vontade ao ar livre, sem o castigo de um sol que abrasa a pele e fatiga a vista. Estranhei que meu avô, que não quer que eu falte ao colégio a não ser em caso de doença, me levasse a passear em dia de aulas, mas compreendi depois que ele tivera levando-me mais o intuito de instruir-me do que mesmo de divertir-me. Aquele passeio valeu bem uma excelente lição. O sítio do senhor Maurício fica 2 léguas da nossa cidade, em um vale extenso e abundante de águas. Como as estradas são excelentes, fizemos o percurso em automóvel, que nos levou mesmo à porta da residência principal. 126. O dono da casa esperava-nos lendo um livro no seu terraço alpendrado. Depois de cumprimentos e conversas, saímos os 3 a passear a pé pelo campo fora. Teríamos andado uns 50 metros quando meu avô me fez notar a formosura de uma grande árvore isolada no meio de um pasto. Vês aquela árvore, Henrique? Pois fica sabendo que se chama pau-d'alho e que a sua presença denota a excelência deste terreno. Onde houver tal árvore é sinal que a boa terrarra. Vai vê-la de perto para ficares conhecendo bem. Um brasileiro deve saber essas coisas. Não a achas bonita? Acho, mas por que lhe dão o nome de alho? Porque a sua madeira tem o cheiro da planta cujos bulbos tens visto tantas vezes na nossa cozinha. Quando eu for grande, se quiser comprar uma fazenda, precisarei observar se há nela uma pau d'óleo. Agora já conheço a árvore, não a confundirei com nenhuma outra. Tanto melhor, já aprendeste alguma coisa, respondeu meu avô. Tomamos depois por uma vereda, e grande foi a minha surpresa vendo-me de repente em uma floresta de eucaliptos, todos plantados em ruas enormes e regularíssimas. O aroma das árvores embalsamava o ar, os seus troncos. 127. Coitando o espaço até uma grande altura de grossas linhas verticais, davam-me uma impressão de novidade muito curiosa. A folhagem de um verde comparticipante do azul criava no ambiente um tom suave de neblina que se caçava bem com o fundo da relva macia que é que eu ia pisando. Vendo-me olhar boquiaberto para tudo aquilo, o senhor Maurício procurou instruir-me por sua vez com muito agrado de meu avô. Disse-me ele, o eucalipto, de que há 180 espécies, é uma árvore australiana, cresce depressa e a sua madeira é dura, resinosa e boa para construções. Devido ao desenvolvimento rápido que tem, esta árvore carece de muito sustento, absorve por isso toda a umidade do solo, o que faz com que seja utilíssima nos lonos lugares encharcados ou pantanosos, que ela torna secos e salubres. Plantei florestas de eucaliptos para combustível. Já tenho obtido grandes resultados da sua cultura. Essas últimas palavras causaram-me tristeza. Doía-me saber que toda aquela floresta perfumada seria um dia reduzida a achas de lenha para o fogo. Se eu, pequenino e inerme, tivesse forças para defender tantas e tão grandes árvores. Comunicando depois este sentimento a meu avô, ele explicou-me que a humanidade, 128, precisa do calor do fogo para viver, e que por isto mais vale o plantar árvores de propósito para tal fim, do que devastar florestas sem reflexão nem cuidado. Quantos exemplares de árvores seculares e riquíssimas têm sido sacrificadas para uso de fornos e de fogões? O eucaliptus vem defender as nossas árvores desnativas e este extermínio impuso. Pobres eucaliptus, somos soldados de um grande exército, que todo se deixa aniquilar a bem de outros. 129 Paineira Vera, paineira, antes de os serdes, tivestes frágeis folhas verdes, um débil tronco e ramos finos. Não daveis ainda esse fedo, aos grandes ventos tinhais medo, e às altas copas do arvoredo. Ergueis braços pequeninos. Tempos após, quando viera a exuberante primavera, robusta e moça vos achava, e abriu-se em flor a vossa fronde, que os ninhos tépidos e son alegres, vivas, flores, onde um louro mel se acumulava. E logo as pétalas vermelhas vieram as providas abelhas para a colheita cobiçada. E do alto espaço resplendente, moça ereis linda. O sol ardente baixou, num hálito candente, a vossa copa perfumada. Ah, era e 30. Anos depois, como a velhice de flocos brancos vos cobrisse, ao vento ríspido e bernai que então soprou, violento em breve cala a paina brã e leve, chuva de neve, única neve do nosso inverno tropical. Entra. A figueira dos Pagviudes e a na Índia uma grande adoração pela figueira religiosa, árvore de imensa fronde ramalhuda, de cujos braços estendidos descem verticalmente para o chão várias raízes adventícias. Estas raízes, nascidas como que para esteio dos pesados galhos, conservam-se delgadas enquanto não penetram na terra, mas, desde que se ficham no solo, tornam-se logo mais grossas, formando em torno do tronco principal milhares de colunas de considerável volume. Os indianos constroem muitas vezes entre essas raízes as suas capelas ou pavilhões destinados à adoração dos deuses. Tem essas igrejas ticastias o nome de pagodes, razão pela qual dão à árvore a designação de ficus religiosa e a chamam também figueira dos pagodes. Um dos mais veneráveis exemplares desta planta é a fico de Narbudar, que tem 350 raízes grossas, as quais se juntam perto de 3.000 oas delgadas, formando todas, no seu conjunto maravilhoso, uma verdadeira floresta. 132. Abençoada a hora em Doenque, no seio fecundo da terra, germinou a pequena semente de tão belo, tão consolador colosso vegetal. 133. Na hora do Orecê e o personagens, Luisa Leonor, Clara Helena, Neméria, Teresa, Mailuza, de todas as árvores de pomar que tu conheces, de qual faz mais Leonor, Leonor da Pitangueira. Luisa, por quê? 134. Leonor, porque uma árvore que me honra ainda dá a impressão de ser muito cuidadosa consigo, muito correca e asseada. Não tens reparado como suas folhinhas reluzem como se estivessem sempre reenvernizadas de fresco? Não conheço nada mais bonito do que uma pitangueira no terpo da fruta mamadura. Dir-se-ia que se enfezou toda de corais para esperar uma visita de muita cerimônia e muita amizade. Pobre coiada, a visita que a procura despoja das suas joias impiedosamente, rouba-lhe os corancra vara das, quando não lhe trepa pelo traga piflâncio para arrancar lá em cima uma efia, todas essas frutas. Estas deixam de assemelhar para colhais para trazerem de grosas essas gotas de sangue. A árvore, porém, é boa, esquecesse a ofensa, na próxima estação, eis que toda se adorna de frutinhos rubros, mais lindos que cerejas. Luísa, tens razão. A pitangueira é uma árvore graciosa e o seu fruto é muito ornamental. E ainda entretanto vês, Leonor, nós ainda não, lhe damos em nossos pomares o lugar de distinção que ela merece. Sabes por quê? Porque a nativa cresces nas praias, deixando bracejar-na. 135. A areia aponta dos seus ramos para gozo da guançada pobre. Se entendêssemos sem entendimento das árvores, muito teríamos que aprender com esta, Clara, Ar, Helena. De que árvore gostas mais? Helena da Mangueira, a A sua expressão de severidade sus a pensamentos ventos elevados, cheios de pesvojapusbujá abençoada a mão que transportou da Índia a árvore é filha. A sua semente para o nosso país, tudo nela é harmonioso. A robustez do seu tronco enrugado, como a cor sombria das suas folhas espessas. A forma dessas mesmas folhas, como a grandeza do seu fruto culto que o aroma inconfundível guarda alguma coisa do mistério da divindade. Leonor Luiz, dá-nos agora a tua opinião. Luiza, eu adoro a jaqueira. Porque sinto no modo porque ela estira os braços e dá tamanhos. 136. O fru, o esforço de proteger e alimentar a humanidade. Clara, pois embora vocês não me tivessem perguntado coisa alguma, não quero deixar de dizer também qual é a árvore da minha predileção. Luiza, diz ela, Clara e o jambeiro. A forma piramidal da sua copa de cor escura tem uma impassibilidade escultural, parece inerte. Entretanto, chega da hora da floração toda. Ela desabrocha em pétalas de um colorido estridente, pétalas de luz, que estendem no chão tapetes sulierinos. Quem viu esse esplendor jamais o esquecerá. E o jambo é tão gostoso. Amélia e o cajiceiro, de tronco arrom alto, ramagem alegre e clara, salpicada de cachos levíssimos e odorantes. Que tal acham? 137. Tereza, minha conclusão. Todas as árvores são belas. Eu não sei qual prefira. Maria, cumpre não esquecer que aquela que todos de vem vemos ser mais gratos, que tem maior poesia. Todas qual é? Maria, vejam lá se adivinham. Luiz, o pessegueiro, Clara, o cambucaiceiro. Ah, não, manja. 138. Helena, a laranjeira tem espinhos. Leonor, defende a tua árvore, Maria. Maria, ela não precisa defensores. Todos a amam. E a árvore da beleza e da bondade. As suas folhas curam os doentes, as suas flores acalmam os nervosos. Não são elas que simbolizam inocência e engrinaldam as noivas pela sua pureza. Em uma noite de luar, o aroma das flores da laranjeira canta no espaço uma melodia de prata. E um aroma que tem voz entra pelas narinas como pelos ouvidos, com os mesmos segredos embriagadores. Luza, e no tempo da fruta, a laranjeira parece oferecer aos deuses os seus pomos de ouro. Há em toda ela, Gan, uma expressão sacerdotal, clara que ingratidão. Ter-me esquecido da laranjeira. 139. Helena, pois, se todas gostássemos dela, cantemos um coro em seu louvor. 140. Laranjeira, perfumá-la laranjeira, linda cinsaneira, sorrindo à luz do arrebol. Toda em flores, branca toda, reaparece a noiva do sol preparada para a boda. Esposa do sol que a adora, com que cuidados divinos curva ela os ramos agora. Entre as folhas abrigados, seus filhos, frutos dourados, pareçois pequenin. 140. E no silvicutuium,